O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Samira Batalha aqui e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje, ao meu lado, está o meu amigo Arthur Martins. Boa noite, Arthur.
Boa noite, Samira, e a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UF.
Estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Tiro Livre de hoje, confira.
Andrei Gobo vem com as novidades do esporte regional, com Uberlândia no Campeonato Mineiro Feminino e mais.
Hoje temos uma cobertura especial do Campeonato Mineiro de Vôlei, com nossa equipe entrevistando as atletas.
No tradicional Giro pelo Mundo, eu falo sobre a final da Libertadores Feminina, sobre o Mundial Feminino Sub-17 de Futebol e mais.
No opinativo de hoje, é o Arthur De Vito quem fala sobre a final da Libertadores entre Atlético Paranaense e Flamengo.
Na súmula do Tiro Livre, Pedro Bueno vem para continuar a nossa série do Caminho para a Copa do Mundo, analisando os grupos, agora com o Grupo F.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando... Tiro Livre.
Tiro Livre no ar e a gente começa falando sobre Uberlândia no Campeonato Mineiro Feminino e mais.
Para falar mais sobre o esporte regional, é a vez de Andrei Gobo.
Destaques de Uberlândia e região.
Fala aí, Andrei.
Boa noite, Arthur. Boa noite, Samira. E uma excelente noite a todos os ouvintes do Tiro Livre. Espero que todos tenham tido uma excelente semana e um ótimo final de semana também. Vamos começar o Tiro Livre falando do Uberlândia no Campeonato Mineiro Feminino. Infelizmente, perdendo o jogo de ida contra o Cruzeiro por 3-0. O primeiro tempo foi de nenhum gol dos dois lados, com os dois tentando. No segundo tempo, as cabulosas deram um show e marcaram 3 gols, levando a vantagem para casa. Ou melhor, a toca. O primeiro gol foi da zagueira Ambrósio, de cabeça, após o escanteio, aos 14 minutos do segundo tempo. O segundo gol foi de Tipa, chutando na marca do pênalti e marcando no canto esquerdo do gol. Para fechar o placar no final do jogo, Rita Bove, de cabeça, após cruzamento, cravou 3-0 para o Cruzeiro. As meninas do Verdão jogam para tentar superar a vantagem da Raposa de 3 gols neste sábado, na Toca 2, 2 horas da tarde. Boa sorte para Uberlândia. Continuando a falar do Verdão, mas agora da base. O clube abriu as seletivas para as categorias de base, a famosa peneira. O processo é para as equipes sub-15, sub-17 e sub-20. As avaliações serão realizadas ao longo de novembro no CT do Ninho do Periquito. A seletiva do sub-20, para nascidos entre 2003, 2004 e 2005, será realizada nos dias 7 e 8 de novembro, às 8 da manhã. Atletas do Sub-17, nascidos em 2006 e 2007, irão ser avaliados entre 7 e 10 de novembro, às 3 da tarde. Os Sub-15, que são os nascidos em 2008 e 2009, serão avaliados entre os dias 14 e 17, também às 3 da tarde. Para você, jovem que se interessar, não é preciso se inscrever antes, mas no dia, preste atenção e chegue com 1 hora de antecedência. Também não se esqueça de levar atestado médico recente autorizando a prática de atividade física, chuteira, caneleira, shorts de jogo, camiseta e apresentar versão original e cópia do seu RG. E para você também interessado em atletismo e gostaria de começar a praticar, a Futel abre inscrições para a iniciação esportiva na categoria. Os treinos são voltados para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos de idade. Para se inscrever, os interessados devem ir ao SESI Gravatas, de segunda a sexta-feira, das 8 até as 11 da manhã e das 2 às 5 da tarde. É necessário apresentar comprovante de residência e atestado médico. E as matrículas dos menores de 18 anos devem ser feitas por pais ou responsáveis. Fico por aqui, gente. Valeu!
Obrigada, Andrei! Vamos agora para a nossa cobertura especial, com a equipe do Tiro Livre indo cobrir o que aconteceu no Campeonato Mineiro de Vôlei.
Com Matheus Batista, Samira Batalha, Andrei Gobo, Arthur Devito, Elder Rodrigues e Euler Reis, sabemos um pouco mais sobre esse início de temporada.
Exatamente, Arthur. Estivemos lá para acompanhar de pertinho como está o vôlei do Praia Clube, com algumas atletas voltando da temporada de seleções. E devido à quantidade de jogos, parte dos times estava desfalcada.
Entretanto, isso não impediu que as meninas do Praia conseguissem fazer um excelente primeiro jogo. Bateu o Vinhedo por 3 sets a 0, com as parciais 25 a 11, 25 a 17 e 25 a 15.
No primeiro jogo, eu e o Matheus Batista estávamos lá e entrevistamos a Cassiele, que contou um pouquinho sobre a preparação e o objetivo para o restante da temporada.
Parabéns pela vitória. E conta pra gente um pouquinho de qual a importância do Campeonato Mineiro nesse início de temporada e como que ele serve de aquecimento pro resto.
É um campeonato importante como qualquer um, né? A gente sabe que por esse início é um pouco mais difícil, né? Falta de ritmo, pela frente, mas é talvez um dos mais importantes para isso, para a gente ajustar, conversar, comunicar e ganhar ritmo, né? Porque a Superliga é longa, ainda tem outros campeonatos também pela frente, mas acho que é passo a passo, construindo. Acho que hoje foi um bom jogo, amanhã tem mais um, sexta mais um, e aí a gente não para mais.
E qual que é o principal objetivo do Praia nessa temporada?
Título, com certeza. Acho que buscar título em todos os campeonatos que a gente participar, com certeza absoluta.
Na quinta-feira, quem estava lá era a dupla dinâmica Arthur Devito e Andrei Gobo, que viram de pertinho o jogo contra o Brasília. A partida também foi 3 sets a 0 para o time de Uberlândia, mas com momentos de aperto e tensão. As parciais foram 25 a 21, 25 a 22 e 25 a 17.
Tainara entrou nos momentos decisivos e mudou o jogo. O André entrevistou ela, que comparou o início da temporada passada com o dessa temporada e a sensação de ser uma das jogadoras da seleção.
Então, perguntar primeiro como você avalia a Tainara do início da temporada passada para o início dessa temporada. Como que você está vendo toda essa diferença?
Eu acho que primeiramente as condições físicas são outras, né? Ano passado eu tava com uma lesão chata no ombro, esse ano tá bem mais controlada, bem melhor. E também acho que a experiência que eu tive com a seleção me ajudou muito e vai agregar muito esse ano, nessa temporada.
E perguntar justamente dessa experiência, como você avalia começar uma temporada já com essa experiência de seleção, com essa experiência de mundial?
Eu acho que é super importante, né? Jogar o Mundial, enfim, com as melhores do mundo. Isso traz muita bagagem pra gente, ainda mais eu sendo tão nova assim. Nunca imaginei ver isso tão cedo. Mas tô muito feliz, espero que eu consiga transferir isso pra quadra, nos treinos, pra poder ajudar a equipe.
Já a final foi mais um clássico embate entre o Minas e o Praia. No final, deu Minas, com as meninas aurinegras ficando com a medalha de prata. Mas não vamos nos desanimar do time de Uberlândia, é apenas o início da temporada.
O Praia começou o jogo ganhando e fechou o primeiro set por 25 a 23. Daí pra frente, o Minas manteve a liderança no placar e conseguiu 3 sets seguidos, sendo 25 a 22, 25 a 15 e 25 a 22.
Elder Rodrigues e Euler Reis falaram com uma das estrelas do Minas e da seleção brasileira, Carol Gatais. A central fez uma análise sobre o jogo e sobre as expectativas para a temporada.
Carol, vocês começaram a partida atrás, mas conseguiram virar. O que você se deve a esse bom desempenho da equipe para ter essa consciência de conseguir virar o jogo, vencer a partida e levar o caneco?
Eu acho que a gente, no primeiro set a gente errou muito saque, principalmente, né? Mas a partir do segundo set a gente conseguiu fazer as coisas mais obedientes taticamente, né? Isso que é primordial num jogo de vôlei e, além do mais, claro, não errar tanto. A gente diminuiu os erros, consequentemente a gente conseguiu jogar mais e conseguiu pressionar o adversário. Eu acho que isso foi o diferencial de todo o jogo, assim, até o final a gente conseguiu manter e conseguiu ser mais regular nesse aspecto.
Ambas as equipes falcadas, né? Mas para a próxima Superliga aí vai estar todo mundo. Como é que está a preparação, a expectativa de vocês como time para a terça-feira que inicia tudo isso?
A gente está bem confiante, a gente sabe que é uma equipe diferente. O Minas mudou bastante, né? A gente teve algumas trocas de peças que eram importantes, a gente tem outras peças importantes também chegando. E agora a gente vai saber que não vai ser fácil, né? A Superliga pra gente sabe que é um desafio muito grande, e fora a Superliga tem vários campeonatos no meio, que é o Mundial, Copa do Brasil, Sul-Americano, enfim. E a gente vai tentar estar preparadas da melhor maneira possível para todos os campeonatos. Então agora, a partir de agora, é foco total em crescer como time mesmo, como equipe, jogo após jogo.
E como os meninos mandaram bem nessa, outra atleta da seleção, Thaisa, também do Minas, deu uma palavrinha sobre o sentimento da conquista e sobre o que esperar do resto do ano.
Thaisa, qual que é o sentimento de já começar a temporada 22-23 com o título na conta já?
Uai, felicidade, né? Acho que não tinha como ser diferente, a gente tá muito feliz, porque a gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda, a gente tá se ajustando, mudou muita coisa no nosso time, então a gente tem que ter essa paciência de ter calma para se ajustar, mas a gente fica muito feliz de ter já iniciado com uma vitória, assim, tão importante, que a gente respeita muito o time do Praia, a gente sabe da estrutura que é aqui, do investimento, das jogadoras super fortes, então a gente respeita muito a equipe, então uma vitória contra elas é sempre muito importante.
Os dois times estavam muito desfalcados, né, mas isso não impediu que a partida discorresse de uma forma bem acirrada, né? Superliga chegando aí, como é que tá a preparação de vocês?
Pouco, a gente não tá conseguindo treinar muito, né, porque esse início aí teve muito jogo, viagem e tudo mais, mas a gente tem agora um período para tentar se ajustar, porque, como eu falei, é uma linha de passe completamente diferente, a gente mudou levantadora, mudou tudo, então a gente tem que conseguir se ajustar para fazer bons treinos, pra gente ir ganhando esse corpo e usar os jogos também para ir ganhando essa conexão como time. Mas a expectativa é sempre muito alta, né, de fazer um grande campeonato, mas a gente sabe que vai ter muita dificuldade, que a temporada é muito longa e tem que ter paciência.
E para finalizar, Paulo Coco, o técnico do Praia Clube, falou com a gente sobre a expectativa para a chegada das irmãs Martínez, vindas de jogos com a seleção dominicana.
É sobre as irmãs Martínez que estão chegando, como que elas vão agregar no seu time, ainda mais para a Superliga que está logo aí?
Ah, vão agregar bastante, né? A gente sabe que são boas jogadoras, né? E precisa ver só o estado que elas vão chegar, né? Estão sem jogar desde o dia 8, dia 9... No Mundial, a gente, claro que elas estão treinando lá, mas a gente sabe que nunca é a mesma coisa. Primeiro vamos avaliar como que elas vão chegar e aí vamos, pouco a pouco, inserindo essas jogadoras como a gente está fazendo com as que já chegaram.
Lembrando que hoje o Praia já tem um jogo na estreia da Superliga de Vôlei contra o Brasília, na capital do Brasil, 9h30 da noite. Então continue ouvindo o Tiro Livre, lotado de coisa boa, e depois apoiar o Praia.
Isso mesmo, Arthur. Agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo, com muito futebol feminino e mais.
Bora lá, Samira. E para falar do que aconteceu no esporte internacional, é contigo. Fala aí.
É isso aí, Arthur. Pode deixar comigo.
Destaques internacionais.
Nesse giro internacional, um pouco alternativo, digamos, vamos começar falando de futebol feminino. Pela Libertadores, o Palmeiras foi o campeão logo na sua primeira participação, após vencer o Boca Juniors por 4-1 na decisão. O resultado coroou uma incrível campanha palmeirense, com 6 vitórias em 6 jogos, 19 gols feitos e apenas 3 sofridos. Apesar da goleada, o jogo foi bem equilibrado, com as duas equipes tendo chances ao longo da partida. O Alviverde saiu na frente aos 4 do primeiro tempo, com gol de Ari Borges. Aos 12, o Boca empatou com Brisa Priori. Na segunda etapa, o Verdão aproveitou as bolas aéreas para garantir o título. Bianca Brasil, aos 3, e Poliana, aos 12, fizeram de cabeça. E a artilheira Bia Zanerato fechou o placar aos 44. Com a conquista inédita, o Palmeiras aumenta a hegemonia brasileira na competição, que conta com 11 títulos em 14 participações. Corinthians e São José têm 3 títulos, enquanto Santos e Ferroviária contam com 2. Colo-Colo do Chile, Sportivo Limpenho do Paraguai e Atlético Ulia da Colômbia foram as únicas equipes estrangeiras a levarem o troféu para casa. Indo para as categorias de base, mais precisamente para a Índia, onde ocorreu a 7ª edição do Mundial Feminino Sub-17 de Futebol. Ontem, a Espanha se consagrou como a grande campeã do torneio, após vencer a Colômbia na decisão por 1-0, com um gol contra. As espanholas, que contam com Alexia Putellas como a melhor jogadora do planeta, venceram o torneio pela segunda vez seguida, além de levarem também o Mundial Sub-20 em agosto desse ano. Por outro lado, a Colômbia não tem de que se lamentar. Pela primeira vez na história, uma equipe sul-americana atingiu a decisão da competição. Além disso, as equipes colombianas do Desportivo e do América, ambas de Cali, marcaram presença nas semis da Libertadores, reforçando o crescimento do futebol colombiano na modalidade. A Espanha se consagra como a maior campeã do torneio, ao lado da Coreia do Norte, ambas com 2 títulos, Japão, Coreia do Sul e França têm uma conquista cada. Mas e a nossa seleção? Bom, a seleção brasileira acabou sendo eliminada nas quartas de final, após a derrota para a Alemanha por 2-0. As alemãs perderam a disputa de terceiro lugar para a Nigéria nos pênaltis. 3-3 no tempo normal e 3-2 para as africanas nos pênaltis. Mas a grande surpresa da competição ficou com outra seleção africana, a Tanzânia. Em um grupo com Japão, França e Canadá, três equipes bem fortes, a equipe era tida como o saco de pancadas da chave. Mas não foi nada disso que aconteceu. Depois de perder na estreia para japonesas por 4-0, a Tanzânia superou a França por 2-1 e empatou em 1-1 com o Canadá, garantindo a classificação para as quartas de final, onde perdeu por 3-0 para a Colômbia. Sem dúvidas, é uma história de superação muito bonita. Por fim, vamos para o futebol masculino, mais precisamente para o Uruguai. Na grande decisão do Campeonato Uruguaio, Luisito Suárez brilhou e garantiu mais um troféu para o Nacional. Em uma final antecipada, literalmente, o Nacional bateu o Liverpool por 4-1 e assegurou o título de campeão uruguaio pela 49ª vez em sua história. Mas Samira, por que a final antecipada? Então, caro ouvinte, é porque o Liverpool venceu o Apertura, enquanto o Nacional foi campeão do Clausura. Esses dois campeonatos são como uma espécie de turno e retorno do Brasileirão, mas contam como dois títulos diferentes. Porém, os pontos se acumulam em uma espécie de tabela geral. O Nacional liderava essa tabela e o Liverpool era o quarto colocado, fazendo com que as equipes se enfrentassem pela semifinal dessa tabela geral. Caso o Liverpool vencesse, teríamos outra partida entre as duas equipes. Agora, pela grande decisão. Com um regulamento mais confuso que o Campeonato Carioca, a gente só pode agradecer que a confusão parou por aqui, né? O Nacional vai para a sua 27ª participação seguida na Libertadores e 40ª no geral. Além dele, o Liverpool também se classificou para a fase de grupos da Libertadores, enquanto Deportivo Maldonado e Boston River vão para as fases prévias. O Penarol tropeça mais uma vez e tem que se contentar com a Sul-Americana. Indo para o jogo, Luis Suárez se despediu em grande estilo. Anotou 2 gols, brigou muito lá na frente e só faltou fazer chover dentro de campo. O craque deve ter feito a sua última partida pelo bolso, apelido da equipe, e se prepara para uma possível convocação para a Copa do Mundo, a última de sua carreira. Luisito se despede com números decentes, mas que ficam abaixo da expectativa para um dos grandes goleadores dessa edição. Em seu terceiro título uruguaio, ele anotou 8 gols em 17 jogos e deixou um grande legado para o futebol uruguaio, que pode aumentar ainda mais após a sua participação no Mundial do Catar. Com isso, nosso Giro Internacional fica por aqui. Um grande abraço e volto com você, Arthur.
Mandou bem demais, Samira. Agora vamos para o opinativo de hoje com a final da Copa Libertadores entre Atlético Paranaense e Flamengo. E na edição deste ano, quem levantou a taça foi o Flamengo, coroando o seu tri. Para falar mais sobre a campanha rubro-negra e sobre o jogo, chamamos o Arthur Devito.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Chega mais.
Boa noite, meu xará Arthur, boa noite, Samira, e boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui na Rádio Universitária. Hora de falar de um dos assuntos que mais deu no que falar no fim de semana. Então, bora lá. Bom, vamos começar pelo pré-jogo, analisando os últimos jogos dos times antes da própria final. Bom, o Furacão entrou em campo com o início de uma decaída. Apesar do time estar bem posicionado no brasileiro, nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Enquanto os rubro-negro cariocas vinham em uma sequência de 4 vitórias e 1 empate no Brasileirão. Isso sem contar a moral de ter conquistado a Copa do Brasil. Sem dúvidas, os climas entre os elencos estavam bem diferentes. Tendo noção desses dados e do retrospecto do confronto entre as equipes esse ano, sendo de 3 vitórias e 1 empate para os cariocas, já era possível enxergar um óbvio favoritismo para essa final. Mas a equipe de Luiz Felipe Scolari sempre dá trabalho nesses jogos de Copa, e inclusive havia retirado um dos favoritos da competição, o Palmeiras. Além de que o Furacão mesmo ofereceu uma das maiores dificuldades para o Flamengo na Copa do Brasil, empatando no Maracanã e perdendo somente de 1-0 em casa. Mas bom, vamos para o jogo. O jogo em seus primeiros momentos teve um aspecto muito físico, com a equipe paranaense chegando forte e disputando todas as bolas. E isso, inclusive, os deixou mais perto do primeiro gol nos primeiros minutos de jogo. Porém, o time de Scolari estava muito nervoso e, com o passar do tempo, começou a errar muitos passes bobos e ter vários erros de marcação. Um dos erros, inclusive, foi a primeira chegada mais dura do jogo, em que Pedro Henrique chega mais forte em Gabigol, tomando o primeiro amarelo, aos 21 minutos da primeira etapa. Avançando no tempo, o time de Dorival começou a pressionar o Atlético, que começava a perder as forças. E em uma jogada, que Ayrton Lucas avançava pela esquerda da zaga paranaense, veio um dos lances que decretaram o jogo. Pedro Henrique, que tinha tomado o amarelo em um lance bobo, se envolveu em outro lance bobo, que deu numa bobagem maior. A sua expulsão. Na minha opinião e na opinião de qualquer pessoa consciente, a expulsão foi merecida. Já sem forças e agora com um a menos, o Atlético se segurava como podia, mas todos já sabíamos que era questão de tempo. E coincidentemente, 7 minutos após a expulsão de Pedro Henrique, o número 7 do Flamengo, Everton Ribeiro, fez uma bela jogada com o Rodinei e deixou o Gabigol com a faca e o queijo na mão. E o camisa 9 não deixou barato, e fez o seu. Só deixando claro para vocês, ouvintes, são 3 finais de Libertadores e 4 gols de Gabigol. Números impressionantes. Voltando ao jogo, o segundo tempo foi bem monótono. Nada demais aconteceu. O Flamengo chegou perto do segundo gol, mas perdeu a chance. O Furacão, apesar de estar sem um de seus zagueiros, jogou sério. Com a entrada de Terrans, a dinâmica do meio campo passou a ser diferente e o time paranaense até teve uma chance aos 90 minutos, com uma falta muito bem cobrada pelo próprio Terrans. Mas fora isso, mais nada. Fim de jogo, Flamengo campeão da Libertadores. Com a vitória dos rubro-negros cariocas, podemos esperar possíveis grandes confrontos no Mundial de Clubes e até um reencontro com o Vinícius Júnior, ou mais conhecido na Gávea como Vini Malvadeza. Olha, de fato é possível ter grandes expectativas com esse Flamengo, mas antes de ir embora, cara torcedor flamenguista ou cara ouvinte amante de futebol, queria deixar uma dúvida minha para vocês. É fato que Zico, por tudo que ele já conquistou, ainda é o maior ídolo do time em sua história. E um dos títulos mais comemorados na era Zico foi o Mundial Interclubes, título que ainda falta para esse Flamengo de Gabigol. Pensando exatamente nisso, vocês acham que se o Flamengo for campeão mundial, Gabigol se tornaria tão simbólico quanto o Zico para o Flamengo? Pensa na resposta e depois interaja com a gente nas redes sociais, @tirolivreufo. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Vejo vocês em uma próxima. Uma ótima semana a todos e todas.
Valeu, De Vito. Agora vamos para a súmula Tiro Livre, que já vamos entrar em clima de Copa do Mundo. Semanalmente, estamos fazendo a análise dos grupos da Copa do Mundo até o Mundial começar.
Na súmula de hoje, vamos falar do Grupo F, com Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. E quem vai dar um panorama sobre como pode ser a disputa no quinto grupo da Copa é Pedro Bueno.
Súmula Tiro Livre.
Chega mais, Pedro.
Boa noite, Samira, Arthur, e uma boa noite para todos os ouvintes. Daqui 3 semanas estaremos com os jogos da Copa do Mundo e, por isso, estamos quase finalizando a nossa série de programas sobre os grupos do Mundial. Desta vez, falarei sobre o Grupo F, que conta com Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. A grande favorita neste grupo F foi o algoz do Brasil no último Mundial. A Bélgica eliminou a nossa seleção há 4 anos, em um confronto de quartas de final bem equilibrado. Na fase seguinte, os belgas foram eliminados pelos futuros campeões do mundo, os franceses, e ficaram distantes da final mais uma vez. A campanha de 2018 foi semelhante à melhor campanha da Bélgica, que ocorreu em 1986 no México. Só que, naquela época, o país europeu caiu na semifinal e perdeu a disputa de terceiro lugar. Desta vez, na Rússia, a seleção belga levou a medalha de bronze para casa, premiando uma geração incrível. Sim, não é errado e nem um exagero dizer que trata-se de uma incrível geração belga. Pela falta de títulos, essa expressão foi bastante ironizada no Brasil, mas a geração de atletas belgas é realmente incrível. Para um país que havia disputado as quartas de final de uma Copa do Mundo apenas em uma oportunidade até 10 anos atrás, a atual geração chegou às quartas de 2014 e garantiu o terceiro lugar em 2018. Será que vão vir para o título? A dúvida existe justamente porque a Bélgica conta com um gênio na armação. Kevin De Bruyne é o grande líder técnico do Manchester City e comanda a sua seleção. Mais experiente e no auge físico, De Bruyne pode se destacar e levar a geração belga a feitos maiores, mesmo com um grupo de jogadores que já envelheceu em comparação à Copa de 2014. Enquanto a Bélgica sonha com feitos históricos no Catar, o Canadá sabe que já conquistou uma enorme façanha e qualquer resultado será histórico na Copa. O país norte-americano só havia participado da Copa do Mundo de 1986 e, além de perder os três jogos, sequer marcou gols. Sim, em 21 edições, os canadenses estiveram apenas no México há 36 anos e não deixaram uma lembrança positiva. Mas um bom e jovem grupo de atletas colocou o Canadá em uma Copa do Mundo, que tem uma característica ainda mais especial para os canadenses. Este é um Mundial que antecede a primeira Copa na sua casa. Em 2026, junto de Estados Unidos e México, o Canadá será uma das sedes da Copa do Mundo e participará da competição. Portanto, estar no Mundial do Catar é a grande chance de ganhar experiência para fazer bonito junto dos seus torcedores daqui 4 anos, além de poder romper o trauma de nunca ter pontuado e nem marcado gols em uma Copa. Para chegar longe e surpreender, o Canadá, que passa longe de ser favorito neste grupo F, conta com atletas como Alphonso Davies, do Bayern de Munique, e Jonathan David, do Lille, da França, ambos nascidos em 2000. 14 anos depois da participação anterior do Canadá. Vale ficar de olho na história deles. Falando em história, a narrativa mais incrível da última Copa do Mundo tem dona e está no Grupo F. A Croácia foi a grande zebra no Mundial de 2018 e disputou a final do torneio. A infelicidade para os croatas foram encontrar uma preparadíssima seleção francesa, mas a seleção europeia chegou muito próximo do título. Depois de algumas Copas como Iugoslávia, a Croácia estreou em Mundiais na Copa de 1998 e já foi longe. Chegou à semifinal e caiu para a campeã França. Dessa forma, a equipe comandada por Davor Suker, o atacante, ficou em terceiro em uma campanha já histórica dos croatas. Depois disso, a Croácia participou dos Mundiais de 2002, 2006, 2014 e ficou na fase de grupo em todas essas oportunidades, retornando ao mata-mata apenas em 2018, quando se tornou os queridinhos do mundo do futebol. Após deixar a Argentina em segundo lugar no Grupo C, a Croácia venceu a Dinamarca, a Rússia e a Inglaterra, até chegar à decisão do Mundial, onde foi derrotada por 4-2 pela França. Uma campanha notável, histórica e de ótimo tamanho para um país como a Croácia. E as boas atuações daquele Mundial passam pelo melhor jogador do mundo em 2018, Luka Modric. O meia do Real Madrid se destacou, recebeu a premiação individual e vive grande fase, mesmo com 37 anos. Indo para a sua última competição pelo seu país, como o próprio confirmou, Modric tem uma meta: seguir fazendo história. Então vamos ficar atentos. Para completar este grupo, que é um dos mais equilibrados da Copa, o Marrocos é uma das seleções mais fortes da África e pode surpreender neste Mundial. Pela sexta vez em uma Copa do Mundo, a seleção marroquina disputou um mata-mata em apenas uma oportunidade, em 1986. Nas outras ocasiões, em 1970, 94, 98 e 2018, o Marrocos ficou na fase de grupos. Até por esse desempenho ruim em mundiais, a equipe tem apenas 2 vitórias na história. Um triunfo contra Portugal em 86 e uma vitória em 98 diante da Escócia. Até por isso, os marroquinos não possuem grandes obrigações neste Mundial. Ainda mais em um grupo com claras forças europeias e a possível surpresa norte-americana. Só que os africanos estão se apegando a 2 peças para confiar em um desempenho acima do esperado no Catar. Achraf Hakimi, ala do Paris Saint-Germain, é uma válvula de escape muito importante, pois tem muita qualidade. Mas a grande esperança do Marrocos gira em torno de Hakim Ziyech, atleta do Chelsea, que tinha problemas com o técnico anterior e estava praticamente fora da Copa do Mundo. Porém, Marrocos demitiu o treinador Walid Khalilhodžić em agosto deste ano, permitindo que Ziyech retornasse a atuar com a camisa do seu país. Foi um ganho tanto, e eles querem aproveitar disso para ir longe. Antes de finalizar, vamos para o rápido e fixo boletim da seleção brasileira. É importante lembrar que o treinador Tite fará a convocação da seleção brasileira na próxima segunda-feira, daqui uma semana. Portanto, no próximo tiro livre, já teremos os 23 convocados. Estão ansiosos para algum nome? Vamos ficar de olho, já que a Copa do Mundo está aí. É isso, fico por aqui. Até uma próxima.
Obrigada, Pedro. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
O Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia está com inscrições abertas para o curso de Fundamentos Gramaticais para Estudo de Latim. A atividade é gratuita e aberta aos públicos interno e externo.
O curso será presencial no Bloco 5O do Campus Santa Mônica. Os interessados têm até o dia 4 de novembro para realizar a inscrição, que deve ser no portal do ILEL. São 35 vagas.
Os encontros acontecerão ao longo do mês de novembro, todas as segundas e quartas-feiras, das 17 às 18 horas. Para acessar o link da inscrição e conferir outros detalhes, acesse www.comunicaufo.com.br. Vou repetir: www.comunicaufo.com.br.
Apito final, Tiro Livre.
Apito final do Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com/Tiro Livre.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, @Tiro Livre.
Fique atento às próximas edições, semanalmente nas segundas-feiras às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 9 99 96 4597. Repetindo, 34 9 99 96 4597.
Essa edição foi produzida por Andrei Gobo, Matheus Batista, Arthur Devito, Pedro Bueno e Caio Coutinho. Apresentado por mim, Arthur Martins, e pela minha amiga Samira Batalha. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Arthur, e a você, ouvinte. Muito obrigada pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
Boa noite, Samira, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.